Olá, começando mais uma live, um podcast, né, aqui do VNBcast, vai na Bíblia. Eu vou, enquanto as pessoas vão entrando aí na live, vou falar as pessoas que começaram a contribuir com o canal. Carlos Eduardo Menezes de Oliveira e a Fernanda Carvalho completou um ano contribuindo com o canal. Então, agradeço as novas contribuições, agradeço também a Fernanda também por estar tanto tempo já contribuindo com o canal. Glória a Deus pela vida de vocês. Lembrando que quem contribui com o canal ajuda o Ministério na parte de divulgação, compra de equipamentos e, enfim, todos os projetos que a gente está colocando aí para esse ano, para o ano que vem, lançamento do livro, cursos. E a gente também dá acesso à fase 1 do curso para quem contribui com qualquer valor com o canal. Então, se você quer fazer o curso, que a gente está gravando até umas lives, né, do curso, você pode fazer uma contribuição, qualquer contribuição com o canal e entrar em contato com a gente, que a gente libera o seu acesso lá. Já tem duas aulas que a gente colocou, né? A aula Descobrindo a Verdade e depois A Origem do Universo. Aí semana que vem provavelmente a gente faz a terceira aula e vamos completando o curso depois. Provavelmente vai ter um questionário lá também, a gente vai colocar no final, mas a gente tá vendo ainda como a gente vai fazer isso, certo? Então, muito bom, valeu pelas contribuições. Hoje eu vou. Vai ser um pouquinho mais curta a live hoje, uns 40 minutos, tá? A gente começou um pouquinho mais tarde, mas eu vou responder algumas perguntas que foram feitas no nosso site, tá? Nós, pra quem não sabe, nós temos um site que é o vainabiblia.com. Nesse site a gente posta lá os áudios dos podcasts, a gente posta. Aliás, podcast você pode seguir a gente no Spotify, né? E a gente posta lá o conteúdo dos vídeos, com texto, alguns já tem PDF, então a gente coloca tudo lá. Então algumas pessoas comentam lá, né? Colocam perguntas, eu vou responder aqui na live e depois eu coloco lá na resposta para a pessoa que eu respondi na live. Então teve algumas perguntas que eu deixei pendentes aqui, deixa eu até selecionar elas. Primeiro aqui, perguntaram sobre jejum, ó. A Thaís Pereira Dantas perguntou: eu faço jejum, mas tomo água, tem algum problema? Ou nesse caso não é considerado jejum? Muita gente pergunta para mim isso, ou até coloca no comentário do vídeo, se pode beber água durante o jejum. Eu não sei, mas eu acho que até no vídeo, não sei se não fica implícito isso no vídeo, mas a gente pode acrescentar essa informação. O jejum bíblico é um jejum de alimentos, né? Você pode fazer e intitular jejum, por exemplo, se você abrir mão de algum tipo de alimento, mas não é bem um jejum, porque você está comendo, você está se alimentando. É mais como um propósito, se encaixa mais como um propósito. Porém, a gente entende que pode sim haver um jejum parcial, né? Quando você ou você tira um tipo de alimento ou você tira água, por exemplo. Você pode chamar de jejum parcial. Agora, o peso desse jejum, o que acontece? A gente explicou no vídeo lá que o jejum, a força do jejum de alimento é no sentido de você, o corpo necessitar de algo que é primordial para ele viver. A gente vai falar sobre isso num assunto um pouquinho mais para frente dessa live. É algo primordial, se você não comer, você morre. Se você ficar muito tempo sem comer. Então, a partir de um certo momento, quando o seu corpo ele percebe que já tá um tempo sem se alimentar, o alimento se torna algo mais importante do que qualquer outra coisa. E é isso que você nega para sua alma e é aí que funciona o jejum. Então, muitos perguntam também: ah, mas eu não posso ficar muito tempo sem comer porque eu tenho problemas, né? Algum problema de saúde, gastrite e tudo mais. Só posso ficar 3 horas sem comer. Tá, então, se você pode ficar 3 horas sem comer, você faz o jejum de 3 horas. É que o importante do jejum é você se sentir em jejum. Se você faz um jejum de 10 horas e não sente nada, não sente nem fome, praticamente você nem começou o jejum, né? Você fez o seu jejum de 10 horas, é como uma pessoa que faz jejum de 2 horas. Então você é muito particular o jejum, no sentido de quando você se sente com o jejum. Ah, de manhã não tenho fome nenhuma, nunca como de manhã. Tá, então não adianta você fazer um jejum de manhã, porque você já não come de manhã. Então você não vai se sentir em jejum. E a questão da água depende do seu propósito. Vou dar um exemplo básico. 12 horas sem se alimentar, sem tomar água e sem se alimentar é uma coisa. 12 horas se alimentando e tomando água é outra. Você aguenta muito mais tomando água. Eu creio que até umas 6 horas a mais, assim, não sei. Não estou chutando o número. Mas quando tem água, você consegue nos enganar o seu corpo, mas você hidrata ele. Então ele sente menos necessidade de alimento quando você toma água. Então, você quer tomar água dentro do jejum? Tudo bem, não tem problema. Só tem esse entendimento, que ele vai ser um jejum que não vai afligir tanta alma, a não ser que seja um tempo mais longo. Ah, eu quero fazer, em vez de fazer 12 horas sem água, sem nada, eu vou fazer tipo, 18 horas com água. Um exemplo. Então, você pode fazer dessa forma. É muito particular o jejum, muito particular de cada um. Você combina, entre aspas, com Deus. Você vai orar e ver a direção que você vai ter para aquele jejum, colocar esse propósito diante de Deus e fazer o jejum. Aí, o Daniel perguntou... Não, o Daniel não. O Anderson. Posso fazer jejum pedindo os dons do Espírito? Aí que eu falei, o jejum não é para você fazer uma barganha, você fazer um jejum para você receber algo de Deus. Deus olhar, ver que você está aflito ali e te dar alguma coisa. Não, o jejum é para você ter uma sensibilidade maior daquilo que é prioridade na sua vida, prioridade em oração, para sua oração ficar mais direcionada ao que realmente importa, né? E estar mais sensível à direção de Deus. É nesse sentido, não com troca de alguma coisa. Aí o Michael perguntou, e se quebra o jejum? Não se quebra o jejum, você se arrepende, pede perdão e acabou. Então, quebrar o jejum acontece, às vezes você esquece, né? Vamos dizer assim, voluntariamente falar, não, vou quebrar o jejum porque eu tô com fome. Aí não faz muito sentido, né? É um pouco mais complicado. Se você já fez isso algum dia, não tem perdão? Claro que tem, mas o arrependimento talvez não aconteça já de imediato, porque você tomou aquela atitude, não adianta você pedir perdão logo em sequência, porque provavelmente você não vai estar arrependido. Mas quando cai a ficha de que a atitude sua de decidir quebrar um jejum de livre, espontânea vontade, voluntariamente, foi algo bem complicado, aí sim você pode se arrepender de repente, né? Na verdade, quando o pecado ele é feito de forma intencional, 99% dos casos, não tem como ter um arrependimento já na sequência, porque aí você acabou de decidir fazer aquilo, né? Parece que que é aquela história daquele que... Porque é salvo, acha que pode pecar e porque Deus vai perdoar. Então, se encaixa mais ou menos nesse sentido. Mas se você quebrou o jejum por algum motivo, alguma situação, assim que você percebeu isso, já ora, já pede perdão, ou continua o jejum, ou faz um outro jejum. Agora, se você decidiu quebrar o jejum, aí é um pouquinho mais complicado. Precisa refletir aí por que você quebrou o jejum. A não ser que, vamos supor, você está fazendo jejum e está passando mal, começou a passar mal, aí você ora e entrega o jejum. O jejum não é para você ter a sua saúde debilitada. Saúde é uma coisa, a alma é outra. Então o jejum é para você afligir um pouco a sua alma, no sentido de ela ver o que é prioridade, né? Se não pode fazer outras coisas, alimento é prioridade, o alimento está sendo negado, então começar a refletir no que verdadeiramente é mais importante na vida, num sentido geral. Agora, se começou a entrar na parte da saúde, aí a atitude mais sábia é você orar, falar, Deus, eu estou realmente com muita dor de cabeça, eu vou orar, mas se não passar essa dor de cabeça, eu vou entregar o jejum, depois eu faço um outro jejum. Um direcionamento um pouco melhor, né? Não faço tanto tempo e tal. Então não tem problema nenhum nesse sentido. É a sua intimidade com Deus. Né? Então, jejum, dessa forma a gente pode considerar, né? essas questões. Uma pergunta aqui. Quando uma pessoa pensa em fazer besteira, o diabo age através dos pensamentos? Tem essa pergunta, tem uma outra aqui, uma pessoa colocou aqui no vídeo do diabo e a origem do mal. Ele colocou assim, obrigado por esse texto, me serviu para ficar paranoico. E antes ele tinha colocado um comentário assim, aí me explica uma coisa, como vou saber se estou fazendo uma coisa porque o diabo está me enganando ou porque estou realmente querendo fazer essa coisa? E se eu estiver escrevendo isso achando que sou eu que estou querendo escrever, mas é o diabo me influenciando a escrever isso? É engraçado. Na verdade, assim, quem não conhece a Deus, quem não procura um conhecimento bíblico, essa parte é um pouco confusa mesmo, porque jamais uma pessoa vai assumir que ela está agindo sob influência do diabo. Vai aparecer negócio, você falar para uma pessoa que ela está agindo sob influência do diabo, ela vai, por mais que ela esteja, ela não vai aceitar isso, porque ela faz as coisas conforme ela pensa. A influência do diabo, ela é sutil. Ele influencia através de situações sutis, ele vai dando sugestões, ele vai sugerindo coisas à nossa alma. Então ele vai despertando o nosso desejo em ir pro lado do pecado. Isso aí é normal durante toda a nossa vida. Ele atua, é o príncipe do poder do ar, é aquele que atua nos que estão sobre a desobediência. Então, pode até ser, porque o diabo não deixa de influenciar pessoas que entregam a vida a Cristo. Não deixa de influenciar. Mas a influência dele é muito mais forte e tem uma legalidade muito maior daqueles que não conhecem a Cristo. Então aqueles que não conhecem a Cristo são direcionados e levados conforme o diabo vai querendo. Só que o diabo ele não vai fazer com que a pessoa tome todas as atitudes com base em algo que a pessoa não quer fazer. Na verdade, ele só vai incentivar o mal que já existe na pessoa. Então o Paulo que perguntou aqui. Provavelmente você escreveu pela sua vontade, você quis escrever isso. E quem te incentivou a falar, não escreve mesmo, foi o diabo. Normalmente é assim, você é algo que você já tem esse desejo de fazer e o diabo só dá aquela forcinha para você continuar fazendo. Aí talvez a sua consciência pese, não, melhor não. E o diabo fala, não, vai, vai. Sabe, lembra aquele desenho que tinha o diabinho e o anjinho? Então, não é desse jeito. Mas a sua consciência, ela foi dada por Deus e ela vai te acusar. E o diabo vai tentar fazer com que sua consciência não tenha voz dominante ali, né? Que você não fala, vai, faz assim mesmo. O diabo traz coisas à nossa lembrança também. Por exemplo, quando você vai fazer algo e você tá meio com... Ah, achando, não sabendo se é muito certo. Deixa eu ler uma pergunta que tem a ver aqui. Ó. Mas ele fala nos nossos pensamentos, o diabo tem esse poder. Ele traz sugestões. Como isso funciona, como que essas informações chegam na nossa mente, não tem como a gente saber. É, no meu entendimento, e pelo que eu entendo, conhecimento bíblico, o diabo ele não conhece os nossos pensamentos, ele não tem como saber o que a gente pensa. Porém, hoje em dia a gente sabe que tem pessoas que você olha e sabe se a pessoa está mentindo pela expressão da pessoa. E o diabo conhece a nossa vida toda, ele acompanha a nossa história. Então ele tem essa noção de quando nós estamos mentindo, o que nos agrada, o que não nos agrada, ele vê nosso comportamento, então ele tem essa influência. Então assim... Não dá, é difícil saber como ele influencia, como que ele vai trazer essa sugestão, mas ele traz sugestões. E nós podemos acatar as sugestões do diabo ou rejeitá-las. E o que eu estava falando é o seguinte, às vezes você está fazendo algo e o diabo traz à sua mente, assim, lança sugestão, que são as setas, né? Ele lança, falando assim, ah, todo mundo faz isso. Ah, lembra, tal pessoa já fez isso, pode fazer também. Então ele vai te dar alguns exemplos práticos de coisas que você já viu, para que você justifique o erro que você está cometendo. Então, é esse tipo de influência que ele faz. É bem sutil. Tem casos que realmente toma posse da pessoa. Os demônios podem possuir uma pessoa. Isso acontece. Mas é raro você agir sobre a influência do diabo nesse sentido, sabe? De você se sentir totalmente dominado e você não controlar você mesmo. E o diabo agir através de você. Isso é algo bem mais raro. O que acontece é isso, essa pequena influência que o diabo dá para passar despercebido e ele vai influenciar e vai ter um poder de ação muito maior naquele que não tem o Espírito Santo. Agora, aquele que tem o Espírito Santo, a voz, né, a influência do diabo fica muito mais fraca, porque o Espírito Santo ele alerta, não é só a consciência sua, é o Espírito Santo. Então, é muito mais forte a direção do Espírito Santo. Então, é essa diferenciação aí. Quem, né, não conhece a Deus, não entende essa habitação do Espírito Santo em nós, vai ter esse tipo de dúvida aí que o Paulo teve. Vamos lá, tem acho que mais umas perguntas aqui. Depois eu leio as perguntas aqui, tá? Do Instagram. Vou ler primeiro as do site. Bom, do jejum a gente já viu, do Daniel também. A Isabelle colocou assim, tenho dúvidas sobre a morte eterna. Significa que os ímpios padecerão eternamente? Quem errou, mas está arrependido, tentando mudar, serão salvos? Lá no céu nos conheceremos ou não? Ela tem várias perguntas numa pergunta só aqui. Bom, sobre a morte eterna, quando a gente fala morte eterna, a gente não fala de extinção, de aniquilação, de deixar de existir. A gente fala de separação eterna de Deus, que é algo terrível para quem estará separado de Deus. Mas a pessoa permanecerá viva, longe de Deus. É isso que ensina a doutrina do inferno, é isso que a Bíblia ensina. Né? Condenação eterna, sofrimento eterno. Então, né, diferente, a pessoa não vai ficar sendo torturada no inferno lá por um diabo, demônio com tridente. É diferente, o conceito de inferno é diferente. Nós temos dificuldade de entender esse conceito de inferno porque é algo da realidade espiritual que, na verdade, a pessoa vai estar com o corpo, porque o corpo que vai para o inferno é o corpo ressurreto, que a pessoa vai ressuscitar no juízo final para ser condenada ao lago de fogo, que é o inferno, que é a separação completa de Deus, porém não é um desejo de voltar a Deus, é uma revolta contra Deus. Então, as pessoas que vão para o inferno, elas não vão ter nenhum tipo de desejo em adorar a Deus ou a questão de arrependimento, mas é uma revolta contra Deus. E é uma situação, assim, terrível, que qualquer pessoa que tivesse um pouquinho de entendimento sobre o que mais ou menos significa isso, jamais cogitaria a possibilidade de correr o risco de ir para o inferno. Porque o que a gente falou em alguns vídeos, em alguns podcasts, a pessoa para ir para o inferno ela tem que fazer um esforço muito grande, porque a salvação é uma graça tão grande e ela é tão Nós temos tantas oportunidades de se render a Deus durante a nossa vida, que a pessoa realmente, se ela quiser rejeitar, ela vai rejeitar, e muitos rejeitam, né? Muitos rejeitam, muitos. Então, os ímpios viverão eternamente com seus corpos, só que separados de Deus. Quem errou, mas está arrependido, tentando mudar, serão salvos? Em vida, sim. É, se a pessoa errou, o erro todo mundo comete, todos nós pecamos. A gente vai falar sobre isso também, tem uma pergunta sobre isso. Todos nós pecamos, mas o arrependimento é o que nos purifica. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Então, é nesse sentido que a gente tem que crer. Uma pergunta aqui. Por que lago de fogo? Terá fogo mesmo? Então, muitas pessoas não entendem a forma de Deus se comunicar conosco através de coisas que nós entendemos. Vai haver fogo mesmo? Sim. O mesmo fogo que a gente tem aqui na Terra? Não. O fogo aqui é um fogo físico diferente. Quando a gente fala fogo, você pode pensar nas consequências do fogo, né? O que o fogo causa. O fogo causa dor, causa sofrimento, causa todo tipo de coisa ruim. Você associa a uma pessoa que está no fogo, por exemplo. Então essa é uma referência do que significaria o lago de fogo. Mesmo porque lago, para e pensa, lago é água. Fogo é fogo, é uma coisa diferente da outra. Ah, você vai pensar numa lava, num lago de lava. Não, a Bíblia não fala que é uma lava vulcânica, que é o lago de fogo. Mas é um lago no sentido da densidade do lugar, e fogo no sentido do sofrimento. Então, assim, não dá para trazer no literal. Se você traz no literal, você vai querer trazer umas explicações aí que não vão fazer sentido. Tem que sempre pensar essa questão, como Deus comunica com a gente coisas espirituais da forma que a gente entenda. E assim, eu vou falar sobre arrependimento, nessa questão do arrependimento, mas tem que ser um arrependimento em vida, pra, né, pra, através do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós sermos salvos. Agora, depois da morte, não tem. Morreu, já era. A oportunidade é até a morte. Morreu, depois não tem mais a opção de arrependimento. No céu nos conheceremos ou não? Eu creio que sim. Eu creio que tudo que nós temos aqui na Terra, o que nós experimentamos aqui na Terra, ele é ampliado no que nós viveremos nos céus. Não limitado. De que forma vai ser esse conhecimento? Não sei. Você vai conhecer uma pessoa sabendo que ela foi seu filho, sua mãe? Eu creio que sim, mas no céu não existe mais essa ligação. Na verdade, a ligação é uma só com todos. É um tipo de relacionamento com todos, todas as pessoas nos céus. Eu creio dessa forma, é o que a Bíblia meio que dá a entender através de várias passagens, né? É o que a gente fala no vídeo sobre a eternidade. Estou vendo essas perguntas que vocês estão colocando aí, tem a ver com o que eu estou falando, para continuar aqui, mas tá. Vocês estão acompanhando aí, beleza. A próxima aqui, Sérgio Silva. Imaginando como deve ser maravilhoso na eternidade estar na presença de Deus, fico me perguntando como foi possível uma terça parte dos anjos viessem a se rebelar, pois, pelo menos na condição humana, só nos rebelamos quando acreditamos ser merecedores de algo melhor. O que eles esperavam de melhor? Boa pergunta. A rebelião de Satanás é algo que causa um certo espanto para nós pensar que um anjo que conhecia Deus, que habitava com Deus, que via como Deus era maravilhoso, se rebelou. E aí a gente tem que pensar na questão do orgulho, né? Que é a soberba. Ele era tão, ele foi feito de maneira tão perfeita por Deus, ele foi feito de um anjo tão, tão poderoso, com autoridade, que isso, na verdade, não foi suficiente para ele. Porque aí muitos perguntam, como que surgiu o mal no coração de Lúcifer? Lúcifer, a gente falou várias vezes sobre essa questão, por causa da forma como Deus criou os seres, os anjos e os seres humanos, com essa possibilidade de tomar decisões e de escolher adorar a Deus, servir a Deus ou não. E isso não ser algo imposto, mas ser algo que partia da própria criatura, pela característica que Deus quis criar. Deus quis criar homens e anjos com mentes, né? com intelecto, com desejos, com vontades. E através disso, ser reconhecido como Deus, o Criador, obviamente, eterno, que criou coisas dentro do tempo, que vive fora do tempo. Então, a condição básica de um ser criado é se render a seu Criador. É condição básica, não tem. Ele pertence ao seu Criador. Não tem como. É um negócio meio doido, assim. E as pessoas às vezes acham que faz sentido uma criação se rebelar contra o Criador. Se não fosse o Criador, ela nem existia, não tem nexo. É como o vaso falar pro olheiro, por que você fez eu assim? Ele não existia, ele foi criado porque o Criador o fez. Então o Criador é seu dono, quer queira, quer não. E a rebelião aconteceu nesse sentido. Ele não quis estar debaixo de Deus e quis aquela glória que ele via em Deus, ele quis pra ele. E os anjos também caíram na mesma tentação, porque uma vez que Lúcifer caiu nessa tentação, ele influenciou outros anjos a desejar a mesma coisa. E depois ele levou esse desejo para Eva, que levou esse desejo para Adão, de querer ser como Deus, de querer ser o Criador e não a criatura, não entender sua condição de criatura. Então dá para entender porque eles caíram, porque nós somos seres humanos e nós entendemos que nós chegamos em certos momentos, muitas vezes, que nós nos tornamos orgulhosos em relação a se achar melhor do que o outro, se achar que merece mais, sendo que na verdade a gente não merece nada. Então é algo natural de seres livres que são influenciados por algo mal, que tendem para o lado mal, esquecem sua condição de seres criados. Agora, quando o homem ou os anjos entendem a situação de seres criados, é que eles têm a liberdade de viver a plenitude do que Deus tem. Então, assim, Deus criou seres com a possibilidade de escolher e criou algo, assim, absurdamente bom para os que escolhem servir a Ele e reconhecem Ele como Criador. E uma punição eterna para quem não reconhece. Então, assim, Deus preparou algo. Agora, vai depender da pessoa crer que Deus tem o que é bom. A gente não sabe todas as particularidades da rebelião dos anjos. Mas a gente sabe um pouquinho, né, pelo menos do que a Bíblia relatou, da rebelião do homem. Mas eu creio que Deus deixou muito claro que seria, assim, extremamente benéfico e muito melhor para os anjos continuarem servindo e o adorando. Com certeza. Como é para o homem? Eu acho que, na verdade, não. Na verdade, eu creio que foi algo muito mais claro para os anjos. Por isso que é difícil mesmo entender por que eles se rebelaram. Mas, enfim. Agora, para o homem também. Para o homem ficou muito claro ali no Éden, para Adão, os benefícios de servir a Deus e de não servir a Deus. Né? Então, até entrando já na questão de um tema que eu queria falar hoje, como a gente já pegou essa parte, já vou entrar nela, depois eu respondo as outras perguntas. Quando a gente compara a tentação de Adão e a tentação de Jesus, a gente percebe que nem sempre é porque uma pessoa tem tudo de bom que ela vai permanecer fiel. Porque Adão tinha do bem e do melhor ali. Adão, ele tinha todas as árvores do jardim, todas as árvores do jardim para se alimentar. E por uma ordem clara de Deus, clara, não ficou, Deus não colocou algo assim subjetivo, não, foi uma ordem clara. Dessa árvore você não come, senão você morre. Foi uma ordem direta, objetiva, clara, que ele desobedeceu, mesmo tendo acesso a todas as outras árvores do jardim. Adão não passava fome. Se Deus não desse nenhuma, vou dar um exemplo, para a gente ver como compara isso com a tentação de Jesus. Se tivesse só uma árvore no jardim, só essa árvore com fruta, ou as outras árvores não tivessem frutas, Adão tivesse praticamente morrendo de fome, até que poderia parecer justificável ele comer da árvore, porque ele vai morrer. Deus falou para não comer, mas peraí, eu vou morrer. Se eu não morrer, se eu morrer, como que faz? Por fé e por obediência, ele não poderia comer nem assim, nem se ele estivesse morrendo de fome. E a gente vê esse exemplo em Jesus. Jesus foi ao deserto, ficou 40 dias sem comer e sem beber. 40 dias. Não é assim, ah, isso aí é... Não é literal. É literal, sim. Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Dá para imaginar o nível de fome que Jesus tinha? E o que o diabo fala para ele quando tá no deserto? É, se tu é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. O que tem de errado nisso? Ele fazer, ah, tá bom, vou fazer isso então. Vou transformar essas pedras em pães e vou comer. Porque eu tô morrendo e parece que não tem uma ordem. Você não vê, em momento nenhum você vê uma ordem de Deus, Jesus não poderia comer durante um certo período, não tinha essa ordem. Então naquele momento, ele poderia de repente comer e cair, assim, vamos dizer, fazer a mesma coisa que Adão fez, comer. Só que Adão não passou fome. E Jesus estava a ponto de morrer por causa do seu jejum daquele tempo. E era vital que ele comesse. Então a gente vê algo que é muito forte no seguinte sentido. Para Adão ficou muito claro uma ordem de Deus do que ele não poderia fazer. Para Jesus não teve essa ordem. Mas como ele já tinha, já sabia do propósito que ele tinha e, vamos dizer assim, já estava subentendido que Deus ia prover, isso encaixa muito com a gente, em outro sentido, vou fazer outro parênteses aqui. Quando você sabe que é algo errado, ninguém falou para você que é errado e você deixa de fazer porque você parece que o Espírito Santo já falou para você que é errado, você deixa de fazer. Esse é uma obediência comparável, assim, no mesmo sentido do que Jesus obedeceu. Não foi dada uma ordem que Jesus não poderia comer e nem transformar em pães, mas o contexto e aquilo que ele percebia do propósito de Deus já mostrava que aquilo não era correto ser feito. E ele obedeceu algo, mesmo sem ter uma direção clara, uma palavra específica, uma frase, igual foi falado para Adão: não comerá, senão você vai morrer. Então ele deixou por entender que aquilo era errado, mesmo assim, mesmo podendo morrer, ele esperou a provisão de Deus. Então, assim, não é porque uma pessoa, aí a gente tem esse exemplo, não é porque a pessoa tem de tudo e tudo mais que ela não vai se rebelar, às vezes é até o contrário. Então, Jesus passou por essa situação para mostrar para nós o quanto nós podemos obedecer a Deus independente do que nós temos, independente de saber quando que vai vir a provisão, porque não estava estabelecido lá, depois de 40 dias você vai poder comer, tá? Não, era quando Deus provesse. Tanto é que quando o diabo deixa Jesus, vem os anjos e o servem. Então, assim, é aguardar a provisão de Deus. Então, nesse sentido, nós percebemos como a obediência de Jesus é absurda comparada a nós, comparada a qualquer ser humano, comparada a Adão. Por isso que o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, por isso que o que ele viveu foi tão perfeito e tão completo para nós, porque ele provou as tentações e as aflições humanas num nível mais profundo, né? Então, essa tentação do deserto, a gente não dá tanto valor, às vezes, quanto ela foi forte e quanto ela é um paralelo com a tentação de Adão. Adão simplesmente se entregou ali, porque talvez ele não tivesse nem com fome naquela hora para comer aquele fruto. Ele comeu mais pelo desejo de ser como Deus e porque não tinha esse temor de obediência. E Jesus, muito pelo contrário, sabia que o propósito dele era aquele, entendia que ele não deveria comer e nem agir como Deus, estando em forma humana naquele momento. Foi obediente, independente das circunstâncias. Então, essa é uma reflexão assim que eu queria até trazer, e aí se encaixa com essa questão que a gente está conversando, para a gente meditar nessa obediência de Cristo e nessa tentação, e como nós muitas vezes pecamos sem ter nem passar perto daquilo, da necessidade que Jesus passou de repente pecar e Jesus não pecou. Então, é nesse aspecto que a gente percebe como existe mal dentro de nós e como esse mal se manifesta de diversas formas. Agora, Adão não tinha pecado ainda, então Adão era numa condição, vamos dizer assim, melhor do que a nossa. Adão ainda tinha uma condição melhor do que a nossa. E nós agora somos descendentes de Adão, herdemos a semente do pecado, nós já nascemos pecadores. Não foi porque Adão desobedeceu que nós não desobedeceríamos. Nós, na condição de Adão, provavelmente, né, muito provavelmente, cometeríamos o mesmo pecado e cairíamos da mesma forma que Adão caiu. Então, o pecado, a nascer com uma inclinação para o pecado, potencializa. É, potencializa o erro, mas não é a causa única para o erro também, que Adão também pecou, mesmo sem ter a semente do pecado nele. Certo? E eu vou continuar aqui, respondendo as perguntas. Vamos lá, perdão. Sobre o perdão. Não estou pedindo perdão, é a pergunta. Tenho dúvidas. A palavra de Deus é bem clara quanto ao perdão, mas na situação, se meu inimigo me puniu sem razão, ou fez fofocas, essa aqui é do Johnny, tá? O Johnny perguntou. Fofocas, algo que não foi bom para mim. Bom, daí eu fui prejudicado. Mas por isso o ódio tomou meu coração e sei que Deus não aprova isso. Mas como vou perdoar essa pessoa que é minha inimiga? Olha, se ela não me pediu perdão e eu não consigo perdoar porque não houve arrependimento dela. Ou seja, fui punido pelos meus inimigos e ainda sou punido por Deus por guardar mágoas daquele que me fez mal e nem se arrependeu. Nossa. É, Johnny, complicado, hein? Bom, primeiro, Johnny, que eu ia recomendar você fazer é assistir o vídeo mais umas duas ou três vezes. E pegar o texto do vídeo e se aprofundar bem nele. Porque quando a gente fala de perdão, o aspecto mais forte do perdão é o nosso pecado contra Deus. O que nós fizemos contra Deus? Qual foi o nível e a intensidade do nosso pecado contra Deus? Essa é a primeira coisa que nós temos que entender sobre perdão. Quando nós achamos que nós não fizemos nada contra Deus, quando nós achamos que o que nós fizemos contra Deus não foi tão grave, porque eu nunca fiz nada muito de errado durante minha vida, porque eu sempre tive uma vida boa, tal. Quando você tem esse tipo de pensamento, fica difícil você exercer o perdão em qualquer aspecto. Porque o nosso pecado contra Deus, ele é muito, muito, muito grave. Muito grave. Todos. Não tem uma pessoa que fala assim: eu não peco tanto, não pequei tanto contra Deus. Então, uma pessoa que faz esse tipo de afirmação não tem noção do que é o pecado, de quem é Deus, da santidade de Deus, de como Deus não suporta o pecado e de como ela é pecadora. Então, assim, quando tem essa falta de entendimento, não tem profundidade nisso, fica difícil entender o perdão. E o perdão nosso contra Deus era impagável, impagável. E o resultado desse... Uma das formas de a gente medir a gravidade da nossa ofensa contra Deus é a consequência, que é uma consequência eterna no inferno. Às vezes fala, ah, como a pessoa vai para o inferno só porque ela não aceitou Jesus, só porque ela fez umas coisinhas erradas, só porque ela não quis seguir a Bíblia? Não é só porque ela fez isso. É porque isso é extremamente grave, não reconhecer Deus como Criador. Isso é extremamente grave. Você ter um Criador e você ignorar ele e seguir sua própria vontade. Para um Deus perfeitamente santo, isso é extremamente grave. Se Deus fosse falho, se Deus fosse mais ou menos, aí tudo bem. Aí fala, não, Deus é mais ou menos também, Deus não é tão perfeito assim. Mas não, Deus é absolutamente perfeito, absolutamente perfeito. Então, às vezes as pessoas perdem essa dimensão de quem é Deus, do poder de Deus, de quem é o ser de Deus, ser eterno, que é maior do que o universo. Nós somos como formiguinhas aqui, nem formiguinha. É algo absurdamente grande, assim, e inimaginável. Então, nosso pecado contra Deus, ele é muito grave, muito grave. A gente não merecia perdão, né? Essa é a questão. Nós merecíamos o inferno. O ser humano merecia o inferno. Um ser criado que não rende graças ao seu Criador merece a punição do inferno. Ela é extremamente justa. Por mais que para nós pareça algo absurdo, algo extremamente cruel, né? Por causa do tamanho da santidade de Deus e da gravidade do nosso pecado contra ele. Agora, quando a gente entende essa, a gravidade do pecado nosso contra Deus, e aí você vai comparar com uma pessoa que te ofendeu ou que fez qualquer coisa contra você, ela fica muito pequena. Fica irrisório, na verdade. E tem aquela parábola, né, que fala sobre isso. Um rei perdoou uma dívida de uma pessoa, de um servo, que ele teria que passar a vida toda e não conseguiria pagar, preso. Ele não conseguiria pagar. Nem se ele trabalhasse a vida toda para aquele senhor, não conseguiria pagar. Foi perdoada aquela dívida. E quando ele encontra uma outra pessoa que devia uma quantidade muito inferior para ele não perdoa. Agora, é o nosso, é a nossa forma de entender a gravidade do pecado do irmão, de alguma pessoa contra nós. Comparado ao que nós pecamos contra Deus, ao do que nós fomos perdoados, é absurdamente inferior. E uma coisa que você colocou aqui, Johnny, que o ódio tomou conta do seu coração e tudo mais, isso mostra completa falta de perdão. E, na verdade, o seu pecado está aí, né? De desenvolver esse ódio pela pessoa por uma falha que ela teve contra você. Sendo que nós não lutamos contra a carne, igual a gente leu lá no que o Paulo colocou, né? Sabe se é ele que está fazendo, é o diabo que está influenciando. A pessoa, no mal dela, ela te prejudicou, mas com certeza ela foi influenciada pelo diabo também. Existe uma influência espiritual forte, tem que ser considerado isso também. Tem que ter uma misericórdia pela pessoa para que ela seja salva, para que ela se arrependa, né? Então, assim, toda essa atitude de guardar esse ódio, de não perdoar, de achar no direito de ser justificado, meu, você está pecando mais do que a pessoa que pecou contra você, na verdade. Então, não precisa da pessoa se arrepender para você perdoar. Isso aí é unilateral. Você decide perdoar, você perdoa a pessoa, e se ela se arrependeu ou não, aí é com ela, entendeu? Mas você libera essa pessoa, né? Então, é como se você andasse na sua vida toda agora algemado com essa pessoa. Enquanto você não liberar o perdão, ela está do seu lado, hein? Você é uma pessoa que você não suporta, ela está do seu lado constantemente. Você lembra dela constantemente, porque você não liberou o perdão. E liberar perdão é decisão. É você falar, não, eu perdoo essa pessoa e começar a orar por ela. Às vezes você fala, como que eu perdoo uma pessoa que eu não gosto, que eu não suporto, se eu penso mal dela ainda? Começa a orar por ela, começa a orar pelo bem dela. O que você está fazendo é o bem, é uma atitude, não envolve sentimento, porque você não está sentindo amores por ela, mas você está orando por ela, é uma coisa muito mais prática, e a fé é prática. E quando você começa a orar pela pessoa, automaticamente demonstra que você está liberando perdão, e a consequência, né, o que vai acontecer na sequência, é você não se sentir mais preso àquela pessoa, nem ódio dela. Isso é uma consequência gradual. Primeiro, eu preciso entender que tem que passar parte de você perdoar a pessoa, e se você tiver a oportunidade de ver ela, conversa com ela e pede perdão para ela, né? Isso também é importante. Chega para ela e fala, eu queria pedir perdão porque eu guardei um sentimento de ódio contra você por causa de coisas que você fez para mim, então eu queria pedir perdão porque eu fiquei com esse sentimento. Naturalmente, o que normalmente acontece é a pessoa falar, não, imagina, fui eu que errei, me perdoa, perdoa eu. É a consequência natural. Pode ser que a pessoa fale assim, não fiz nada para você. Pode ser que você receba uma dessa ainda. Mas enfim, importante é a sua atitude. Mesmo se a pessoa responder isso aí, pelo menos a sua parte você fez. Então o perdão, ele funciona assim, né? Depois assiste o vídeo algumas vezes ali, que vai te ajudar. Eu tô vendo uma pergunta aqui da Gislane. Eu necessariamente tenho que manter o contato com essa pessoa? A questão é o seguinte: perdão é restauração. Então, qual o tipo de relacionamento que você tinha com essa pessoa? Assim, eu não digo. Profissional. Vamos supor, você foi prejudicado por uma pessoa que te enganou, um sócio que te enganou, não significa que perdoar ele é voltar à sociedade. Não, não é. Ah, é um sócio que eu não tenho mais contato com ele. Tudo bem, você não tem que voltar a ter contato com ele. Você vai conversar com ele, se acertar, pedir perdão, perdoar, acabou. Vai voltar à sociedade? Não. Ah, vai começar a ser o melhor amigo seu? Não, pode até ser, se isso acontecer naturalmente. Mas não necessário. Agora eu preciso voltar a estabelecer o relacionamento que eu tinha. Não. É, algo que as pessoas falam, faz sentido, eu ouvi algumas pessoas falar sobre isso, é a pessoa retomar o lugar que ela tinha no seu coração. Assim, era um amigo seu muito próximo, muito próximo. E aconteceu alguma coisa por causa do perdão, né, de um prejudicar o outro. Quando houve o acerto, o ideal seria que vocês voltassem a essa amizade próxima. Às vezes não é possível, porque a vida mudou. A pessoa era solteira, você era solteiro, casou, mudou para outra cidade. Mas a consideração pela pessoa tem que voltar a ser a mesma, assim. A consideração, sabe? Não ficar... se é uma pessoa que te enganou financeiramente, te deu calote, você vai perdoar, mas não significa que você vai emprestar dinheiro de novo, que você vai ter que manter... Colocar no mesmo lugar, né? Tipo, o lugar que a pessoa tinha no seu coração, não significa voltar a fazer negócios com a pessoa. Se seu contato era comercial com ela, não tem essa necessidade. Agora, se seu contato era de amizade, ela tem que ter, você tem que ter a mesma consideração. A questão de manter o mesmo contato é diferente. Às vezes faz 10 anos que você se desentendeu com a pessoa, você não vai voltar a ser melhor amigo dela agora, porque você nem seria, talvez, se não tivesse desentendido, talvez vocês tivessem seguindo rumos diferentes. Então cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado de uma forma diferente. Se é uma pessoa na sua família, que mora na sua casa, aí é outra coisa, né? Aí tem sim que ter o contato, tem sim que ter restauração que mostra realmente que houve perdão. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar essa questão do perdão. Deus criou o mal. Eu não entendo que Deus criou o mal. Alguns entendem que Deus criou o mal. Eu entendo que Deus criou o bem, que o mal não existiria se não tivesse um padrão de bem. Um livro que é muito bom para isso é o do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que ele fala dessa questão. O mal ele é uma desvirtuação do bem, né? Não foi criado o mal, foi criado o bem. Agora, a desvirtuação do bem, para você saber o que é mal, tem que ter um padrão do que é bom. Então, o mal não existiria se não tivesse um bem perfeito, né? Então, não tem como criar o mal. O mal ele é criado pela ausência do bem, né? Por não praticar o bem. Se eu perdoar, mas não convivo muito com a pessoa, por ela mentir e roubar muito, é possível? Estando perto dela, é certo? É assim, você perdoa a pessoa, mas a pessoa continua com mau caráter, continua querendo te prejudicar. Você tem, a não ser que, como eu falei, você mora junto com ela, da família e tal, não sei o quê. Aí você vai conviver com a pessoa, mas você não vai se envolver no sentido de dar oportunidade para a pessoa te prejudicar. Se isso acontecer, você vai ter que perdoar de novo. Até 70 vezes 7, você vai perdoar... Todo dia você vai ter que perdoar ela. Mas se é uma pessoa que você casou com ela, é uma pessoa que vai ter que viver o perdão por muito tempo, né? Durante todo o casamento. Então são situações específicas, né? Agora, uma pessoa que você não tinha tanto contato, que continua te prejudicando, você vai, se acerta, pede perdão e tal. E aí você não precisa continuar tendo contato com a pessoa nesse sentido. Ezra, sobre perdão no adultério. Separou e a pessoa pediu perdão, mas a outra parte não consegue perdoar. Tem que conviver bem porque tem filho em comum. O perdão ele é em todas as esferas, né? Não é só questão de adultério, é questão de morte mesmo. A pessoa matou um familiar seu, tem que perdoar a pessoa. É algo muito mais profundo do que a gente às vezes acha que tem coisas que a gente não perdoa, não. Comparado com o perdão de Deus por nós, não existe o que nós não podemos perdoar. É fácil? Não, nem um pouco. Mas é necessário, né? Faz parte do que Jesus conquistou por nós. Por isso que nós somos perdoados. E entender que, independente do que aconteceu, nós temos a vida eterna, que é algo que vai compensar qualquer tipo de dor, sofrimento. É uma glória que não se compara ao que nós vivemos aqui. Então, isso tem que ser o nosso foco. Deixa eu ver aqui. Estou em dúvida em relação à semelhança dos homens com Deus. Em Gênesis 1, 26, essa aqui é da Ana Paula. Cita que o homem é feito à sua imagem e semelhança, isso foi bom. Porém, logo após, perderam em Gênesis 3:22, ele cita novamente a semelhança dos homens com Deus, porém, como algo mau. Na verdade, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É difícil a gente entender exatamente o que significa essa imagem e semelhança, mas eu creio que no sentido de ter uma mente, de ter um pensamento, de ter esse intelecto que nós temos, essa questão de decidir, gostar, de não gostar, eu entendo essa característica nossa, a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz que depois que Adão pecou, ele gerou filhos e filhas à sua imagem, né? Então já com uma semente do pecado. O homem já não era semelhante a Deus? Existe diferença de significados entre semelhanças, tendo um ponto de vista de dicotomia, né? Corpo, alma, espírito, corpo, alma e espírito. Tipo, alguns entendem que são duas coisas só. É, tá meio confusa a sua pergunta, Ana Paula, mas eu acho que é nesse sentido que você está querendo saber. Como que algo se tornou mal sendo imagem e semelhança de Deus? Porque o homem pecou e a partir daí Adão teve filhos e esses filhos vieram com a semelhança de Adão, já inclinados para o pecado, já mais propensos para pecar, inclusive, do que Adão. Uma outra pergunta aqui. Processo do perdão, mais uma aqui, vamos ver. É, uma pessoa que eu queria namorar me desprezou. E depois de um mês queria. Só que eu a desprezei e arrumei outra pessoa. E ela também outra. Mas todos os dias eu tenho um conflito de culpa contra a minha razão por ter me vingado. Seria conveniente eu pedir perdão a uma pessoa já, que já está casada com outro? E eu também casado e moro longe, em outro estado, onde ele mora? Então, cara, é o tipo... Você queria namorar a pessoa, você nem namorou com ela, pelo que eu entendi. Aí quando ela quis namorar você, você não quis, que você meio que fez esse charminho aqui pelo jeito. E agora tá casada, mora em outro estado, cara, desencana isso aí. Ora pra Deus, pede perdão, porque a sua decisão não afetou ela em nada aqui. Na verdade, ela tá casada, Deus já fez um, já deu um propósito pra ela ali, então desencana. Pede perdão pra Deus e tá tudo bem. Vou criar confusão à toa. Vamos lá. Ronaldo. Esse aqui só comentou. Gostou do artigo. Ah, esse aqui, ó. Jurandira dos Santos. Na verdade, eu tenho algumas perguntas. Ok. Após o arrebatamento, o que vai acontecer com as pessoas que morreram sem salvação? É, então, aí tem umas linhas sobre quando vai acontecer o arrebatamento, tal, tal, tal. É, quem não está salvo depois do arrebatamento fica para a tribulação. Essa é uma das visões, né, que é pré-tribulacionista. Tem o arrebatamento, quem não está salvo fica para a tribulação. É, após o arrebatamento, as pessoas que ficaram vivas vão viver e morrer como antes? Sim, normal. O que tem uma visão que entende em relação ao milênio, né, que quando Jesus volta com os santos, né, que foram arrebatados para governar, tem um milênio. E nesse milênio vai existir morte ainda. Ela, a morte tô falando da visão pré-milenista, tá? Vai ser restaurada a longevidade que existia no começo, né? De pessoa viver 1000 anos e tal. E vai existir morte, sim. É, mas a pessoa que morrer jovem vai morrer com 100 anos. É o que fala ali se não me engano, nos profetas menores. Não tenho certeza. Nós vamos fazer um vídeo ainda sobre esse tema aí. O que eu acho da novela Apocalipse, não estou acompanhando. É, nos céus vamos reconhecer nossos familiares? Eu creio que sim. Porém, o nível de relacionamento eu acho que vai ser igual. Não vai ser filho, pai, mãe, irmão. No céu iremos morar juntos? Morada no céu é um negócio difícil da gente entender como vai ser. Mas no vídeo sobre a eternidade, que aliás você assistiu, a gente falou um pouco sobre isso. Não tem como a gente imaginar como vai ser o céu, mas vai ser melhor do que a gente possa imaginar. Alguns imaginam que nós vamos ter uma residência na Nova Jerusalém, vamos morar lá, tal, vai ter um endereço e tal. Eu entendo que isso vai acontecer de certa forma, mas você não vai ser limitado a estar ali. Vai ser algo mais amplo do que simplesmente morar num lugar ali e ter uma vida, né, andando por aqui. Pensa no corpo de Jesus glorificado, que é de um lugar para o outro, meio que se teletransportando. Pensa num corpo que não é sujeito a leis da gravidade, nem da física. Então, é coisa mais profunda do que isso. É isso, já respondi suas perguntas, Jurandira. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Teremos contato direto com Deus no céu? Sim, sim. É um relacionamento... vamos conhecer Deus face a face, né? Então, como vai ser isso? Não me pergunta, porque eu sei que vai ser bom. Muito bom. O que você acha daquela parte que Deus pergunta ao homem? Quem são esses de branco? Ele responde, são os que vieram da grande tribulação. Eu creio que são os mortos que vão ter sua salvação através do testemunho de Jesus, né? Vão ser mortos na tribulação, eu creio. Pelo menos. Algumas perguntas passaram, tá? Tá acabando já. Acabou. As perguntas do site. Então, se você tiver perguntas, comenta o conteúdo lá do site. Acho que fica legal a gente fazer isso daí também. Assim eu já vejo umas perguntas prontas para responder aqui na live. A gente vai ter as aulas, né, eventualmente, para a gente trabalhar aqui. Maicon está perguntando se eu tenho cobertura espiritual de alguma igreja. Na verdade, eu sou membro de uma igreja, né? Sou membro da Igreja Bola de Neve. Eu tenho os meus líderes, tenho os meus pastores e entendo a cobertura espiritual deles, sim. Entendo a autoridade espiritual deles, sim, que é importantíssima para o ministério. Independente da igreja que você está, independente do ministério, essa questão de você estar debaixo de autoridades espirituais, isso é fundamental para a vida cristã. Não tem ninguém avulso aí no evangelho, então a gente tem que entender essa dependência uns dos outros. Então, se você quiser fazer o curso, é só fazer qualquer contribuição para o canal. Mandar um e-mail pra gente lá, que a gente libera o acesso da fase 1. Ah, uma outra pergunta que tinham feito, porque ele respondeu até pra, falei pra ele me mandar mensagem ontem. Ele perguntou assim: mas todo mundo peca todo dia? Tipo, não tem aquelas pessoas que têm uma vida consagrada em santificação e conseguem ficar um dia todo sem pecar? Não tem pessoas assim? Eu falei: ah, se tem, eu não conheço, porque eu peco todos os dias. Provavelmente, eu até perguntei pra ele: você consegue ficar sem pecar todos os dias? Ele falou: não sei. Eu falei: tá, se você passar um dia inteiro, chegar no final desse dia e falar assim: ó, hoje eu não pequei, aí você acabou de pecar. Então o pecado é algo que nós não temos como evitar ele, porque a Bíblia diz que se você sabe que algo é certo fazer e não faz, você peca. Então só de você saber que algo você deveria fazer naquele dia e não fez, nós já pecou. Então, o que acontece? O que é importante a gente entender em relação ao pecado? Aquela passagem que Jesus lava os pés dos discípulos. Que João fala assim, Pedro, né? Ah, então me lava inteiro, tal. Já que você vai lavar, lava tudo. Aí Jesus fala: não, vocês já estão limpos, né? Pela palavra que vocês têm falado, vocês já se limparam, se banharam já por causa da salvação. E o que precisa ser feito é lavar os pés. Por quê? Os pés é o nosso caminhar, o nosso dia a dia. Então, lavar os pés é aquilo que nós precisamos fazer todos os dias. Quem lava nossos pés, por mais constrangedor que seja, é Jesus, né? Quando você chega diante de Deus para pedir perdão, Jesus está lavando seus pés. É extremamente constrangedor, mas Jesus faz isso de extrema boa vontade. Ele faz questão de fazer isso. É constrangedor para nós pedir perdão a todo tempo, mas Jesus está lá disposto a lavar nossos pés e nos purificar desde que haja o arrependimento, desde que a gente vá até lá. Muito pior se a gente ficasse 3 meses sem lavar os pés e aparecer lá diante de Jesus. Muito pior. Mesmo assim, Jesus estaria de boa vontade lá para lavar nossos pés, porque faz parte do perdão. Então, evitar o pecado é mais ou menos nesse sentido. Como que você quer chegar com seus pés diante de Jesus no final do dia, vamos dizer assim, para ele lavar seus pés? Você quer andar no esgoto e levar lá para Jesus lavar seus pés? Ou você quer tomar o máximo de cuidado para sujar o mínimo possível os seus pés, para dar o mínimo de trabalho, entre aspas, para Jesus? Ele vai perdoar independente do que for, mas qual que tem que ser a nossa postura? Então é nesse sentido que a gente tem que levar a nossa vida cristã, evitar o pecado ao máximo, porque o pecado é algo gravíssimo. O pecado gera consequências eternas. O pecado é a razão do mal no mundo. O pecado é a razão de Jesus ter morrido na cruz. O pecado é a razão do homem ter a condenação eterna no inferno. E Jesus venceu a morte para nos livrar disso. Então, é essa aversão que nós temos que ter ao pecado, considerando o sacrifício que Jesus fez por nós. Amém? Galera, eu vou encerrar um pouquinho antes. Agora são 1h15, vai faltar uns 5 minutinhos aí, mas eu tenho que correr aqui. Deixa eu atrasar um pouquinho. Semana que vem a gente faz mais uma aula, não é certeza, mas provavelmente a gente faz mais uma aula. Essa semana que eu vou pegar firme para escrever o texto, né, do próximo vídeo, né, Jesus é Deus, vai ficar bem legal, certo? Deus abençoe vocês, que vocês possam refletir em tudo que a gente falou e participem bastante lá no site. A gente coloca no site, demora 24 horas e o podcast vai estar lá no Spotify. Certo? Tem algumas perguntas que não deu para responder aí, que eu vi que vocês fazendo aí, mas aí semana que vem vocês entram e fazem de novo, se possível. Tá bom? Fiquem na paz e até a próxima.